Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje, programa realizado em parceria entre a Procegs e Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber aqui, hoje, no nosso Hashtag, três convidados ilustres. Essa parte do programa eu já estou decorada, né? A gente está aqui com a Estela Bittencourt, psicóloga clínica, trabalha com estratégias de vida formada em círculos de paz, didata em biodança, MBA em gestão, 30 anos de desenvolvimento de pessoas em diferentes contextos, comunidades, escolas, faculdades, universidades, ONGs. Conduz oficinas de processos coletivos de colaboração, co-criando práticas baseadas no diálogo em empresas tais como Ouro e Prata, APAE, Ministério Público, Banrisul, Rede Escola de Governo, UERGS, Rede Marista, entre outras. Tudo bom, Estela?
Tudo.
Prazer te receber aqui.
Um prazer meu estar aqui também, grata pelo convite.
Legal, vamos ter muito o que conversar aqui.
Com certeza.
A gente também está com o Francisco Lumertz, que é palestrante há mais de 20 anos nas áreas de negociação, liderança, desenvolvimento de equipes e negócios. Doutorando em comunicação e mestre em administração estratégica. Hoje ele é diretor da Celcom Consultores Associados e atua como consultor de negócios em empresas de médio e grande porte no setor público e privado. Tudo bom, Francisco?
Tudo bem, Débora.
Vulgo professor Chicão, né?
Professor Chicão, então. É para que a gente possa ter bastante informalidade e a gente converse coisas práticas.
E para os teus alunos te reconhecerem aqui, porque provavelmente eles devem te chamar assim, né?
Devem.
E a gente está aqui também com o Alexandre Garcia. O Alexandre é speaker, consultor e professor de MBA. Doutorando em administração na Unicinos, é mestre em administração com estudos na área de gestão e inovação, Unicinos também, especialista em gestão empresarial pela URGS e economista pela URGS. Áreas de atuação, estratégia, inovação, design thinking, criatividade, planejamento e empreendedorismo. Tudo que a gente fala aqui. Tudo bom, Alexandre?
Tudo bem, Débora.
Prazer te
Obrigado
receber aqui.
Obrigado pelo convite.
Legal. Então, a gente tem aqui áreas distintas, né? A gente está com administração, permeando pela economia, as questões de estratégia, professor, né? O Chicão é professor, eu já estou até chamando de Chicão.
Pode.
Não, o Lumertz, desculpa, o Lumertz é... É que ele falou no início do programa, tá, gente? O Lumertz, ele é professor, eu não sei, a Estela e o Alexandre, não.
Sim
também.
Sim.
Isso aqui, sim, é uma escola. Eu vou dizer que o que eu aprendo aqui, porque só vem professor, só gente, assim, de primeiríssima.
Uhum.
E eu vou começar um pouco com a Estela, porque o currículo dela, ela é psicóloga, né? O currículo dela prende um pouco para a área humana, né? Então, ela é psicóloga clínica, trabalha com estratégias de vida. Explica um pouquinho, Estela, círculos de paz, o que significa, didata em biodança, como que isso tem a ver com a carreira que tu desenvolveu, que está te trazendo
isso.
Aqui agora?
Então, estratégias de vida foi o termo que eu cunhei para conseguir colocar debaixo de um guarda-chuva várias coisas. Como eu descobri recentemente que eu já bati a expectativa de vida da minha geração, significa que eu vou viver muito mais do
muito
que
estava
previsto quando eu nasci.
Não esperava por isso, né?
Não. Ainda bem que a gente vai fazer isso, né? Ah. Porque a expectativa de vida ao nascer, quando eu nasci, era 48 anos. Eu já bati essa expectativa e os estudos dizem que a cada 10 anos que a gente está além da expectativa, a gente ganha pelo menos mais 10. Então, eu vou chegar aos 100 anos fácil.
Que coisa boa, né?
Então, com isso, eu vou ter tempo de fazer muitas coisas. Eu vou ter tempo de mudar de carreira, eu vou ter tempo de inventar coisas, eu vou ter tempo de desenvolver ideias malucas que eu tenho, às vezes, na minha cabeça, né? E que eu sempre consigo gente para fazer junto comigo, que é o que fica mais engraçado ainda. Então, estratégias de vida foi o termo que eu cunhei para colocar debaixo de um guarda-chuva várias coisas que têm a ver com a minha formação e com a minha experiência de vida.
Uhum.
Uma delas é a psicologia, com uma especialização na área da psicanálise, e eu acabei saindo do consultório porque eu achava que era um trabalho muito solitário, migrei para dentro dos grupos, fui para dentro das empresas, não consegui entender a linguagem das empresas, então fui fazer um MBA em gestão por processos e fui aprender sobre dinâmicas de grupo e fui aprender sobre metodologias integrativas,
né?
E fui fazendo. Então, você me fez uma pergunta específica, o que são círculos de paz, né? O Rio Grande do Sul tem o privilégio de ser pioneiro na justiça restaurativa. E a justiça restaurativa nasce na quebra do paradigma de que a gente não pune as pessoas e sim a gente restaura o vínculo social entre elas. Uhum. Os Círculos de Paz, que é a Kay Pranes, com quem eu fiz essa formação, é uma americana que aprendeu com os povos de primeira geração nos Estados Unidos, que por acaso eu acho bonita a forma que ela se refere aos índios, uhum. porque no Brasil a gente, quando fala em índio, a gente tende a desmerecer as pessoas, né? Uhum. E quando a gente fala povos das primeiras nações,
em relação a algumas pessoas.
É, e quando ela diz povos de primeiras gerações, ela está honrando essas pessoas. E ela foi seguir uma tribo americana uhum. para entender como é que eles gerenciavam e se conectavam uns com os outros uhum. para diminuir os seus conflitos, mediar as suas questões. E ela, então, conseguiu refazer isso com uma metodologia que hoje é aplicado dentro da justiça restaurativa, que começa no Rio Grande do Sul em 2005.
Que interessante.
É, então eu fui fazer esse curso, inclusive porque eu me tornei depois, durante algum tempo, eu fui voluntária da justiça restaurativa aqui na mediação de conflitos também, usando essas técnicas. Então isso é uma das coisas que tem debaixo do meu guarda-chuva, por isso que eu digo estratégias.
Então tu como psicóloga, na verdade, uhum. tu se utiliza da tua formação uhum. para trabalhar com justiça restaurativa, que é, na verdade, uma alternativa.
Isso.
De justiça, digamos.
Isso. Uhum. É, a justiça restaurativa, ela pretende colocar vítima e agressor um na frente do outro para restaurar o vínculo que existe entre essas duas pessoas. Uhum. E quando eu pego o Círculos de Paz só com um exemplo, uhum. eu estou dando um exemplo porque não é só isso que eu faço. Eu também uhum. faço isso um a um quando as pessoas querem planejar a sua vida. Uhum. Né? Uhum. Então eu ofereço a essas pessoas um processo onde tem muito de uma leitura psicológica, mas não tem foco no que está deficitário, no que está ruim. Tem uhum. foco naquilo que a pessoa tem de bom que ela ainda pode desenvolver. Porque se ela chegou ali até hoje daquele jeito, ela tem muitas ferramentas, muitas coisas. Eu não gosto muito dessa palavra. Eu Sim. tenho duas formações em coaching, uma aqui na América Latina e outra na Inglaterra. Uhum. Mas eu não gosto de chamar isso desta forma.
Porque é uma coisa mais ampla.
Porque eu tenho outras coisas Sim. junto disso, né? Uhum. Eu não me abstenho de usar.
Ele está dentro desse guarda-chuva que tu chamou Isso. estratégias de vida.
Exatamente. Exatamente.
Muito interessante, né? Porque
muito legal.
Eu acho que a gente que trabalha com essas áreas, agora eu falando com o Alexandre e com o Lumers, né? A gente que trabalha nessas áreas um pouco mais exatas, né? Uhum. As engenharias, as economias, tecnologia, né? A gente às vezes acaba perdendo um pouco desse lado humano, né? Uhum. E fazendo as coisas muito automaticamente. Yeah. Vai lá.
Mas,
números. Tá com a palavra.
Eu queria falar para a Estela que hoje, né, o Prêmio Nobel de Economia, que foi do Richard Thaler, uhum. É justamente juntando economia e psicologia.
Óbvio.
Né? E quando tu vai para MIT e outras universidades que são referências, uhum. no mínimo 40% de qualquer conteúdo é comportamental. Uhum. E a gente que vem para dentro da gestão, e é o meu foco onde eu trabalho, gestão significa tomar decisão, uhum. porque vem de cisão, uhum. né? Escolha. Sempre que eu tomo uma decisão, alguém se beneficia uhum. e alguém se rala. E uma das coisas que me provoca tu sempre vai arrumar
Sim,
uma
um
coisa e desarrumar.
Sim, um sempre vai perder, outro sempre
Isso.
vai ganhar.
Então, tu precisa acolher a pessoa que teve, que sofreu, que teve dificuldade ou que vai ter que trabalhar mais. E tu tem que segurar um pouquinho aquela pessoa que se beneficiou, porque ela também desequilibra o ambiente. E o equilíbrio uhum. é fundamental em cima disso. Uhum. Mas aquilo que me inquieta, e eu acho que todos nós aqui, pela característica que foram apresentado, somos pessoas inquietas, o que favorece nos dias de hoje esse perfil, uhum. né? Porque nós estamos vivendo um mundo muito intenso, de muitos inputs, mas a gente tem que lembrar que esse mundo ainda é dirigido por pessoas que não nasceram com toda essa tecnologia. Uhum. Mas a gestão me incomoda que como nós tomamos decisões erradas, uhum. né? Por mais que a gente tente acertar, a decisão que é tomada dentro das organizações, elas são um fracasso e não chegam nos objetivos. Eu diria que 20% a 30% dos objetivos são atingidos com as estratégias pelas quais as empresas se propõem. Uhum. E nós estamos vivendo um mundo de revolução, um mundo em que o hardware do cérebro do ser humano está sofrendo alterações. né? A Sociedade de Psicologia Americana saiu de 230 doenças mentais para 400 e tantas doenças, né? Claro que ali tem uma... A indústria quer também vender remédio, né? A gente tem que entender o que, que é doença...
O que está por trás disso.
É, e o que, que é mal-estar. Uhum. Mas esse cenário ruptivo, que aí o Alexandre deve... contribuir bastante aqui.
O Alexandre já está com coceira ali.
Com o mindset dele
já me acenou
bem, bem acirrado. Como é que a gente junta isso tudo, né? Porque eu gosto de trabalhar com três dimensões no mundo dos negócios e no mundo da gestão. A dimensão pessoa, a dimensão instituição e a dimensão mercado, sociedade. Uhum. E tem horas que a sociedade precisa de algo. As pessoas estão prontas, mas a instituição não está. Uhum. Tem horas que as pessoas estão prontas, a instituição está pronta, mas o mercado não quer, a sociedade não quer. Uhum. Então, tu conseguir fazer esse alinhamento, é muito legal poder contribuir contigo, Estela, e na verdade, contribuir não, né? Adquirir de ti esse conhecimento para, de uma forma mais tranquila, o ser humano quer é velocidade. É intensidade e aceleração. Eu quero conseguir correr uns 100 metros com 90 anos mais rápido. Eu quero poder ter o meu negócio e...
Como que a gente faz isso com equilíbrio, né, Lomerson? Acho que é um pouco isso.
Então, o processo de inovação, ele é uma grande oportunidade. E a gente acaba vendo com os jovens só o sucesso, né? Que é divulgado, e não as dificuldades. Então é um campo muito
rico. E tem muita
rico,
gente crescendo poder... e se dando bem, mas também tem muita gente errando e tendo que se reinventar. Alexandre, a palavra está contigo, eu quero te ouvir.
Nós queremos te ouvir.
Tá bem. Pegar um gancho aqui do professor Chicão.
Pegou, professor.
Me parece que a gente tinha um mundo do passado, enfim, e a gente tem um novo mundo, uma nova economia. E eu tentei aqui rapidamente pensar nos inputs, o que alimenta essa nova economia. Então eu vejo o seguinte: a nova economia, o novo que vem pela frente, tem a ver com basicamente um aspecto, que é a área da Estela, que é a economia colaborativa. Existe um mundo aí que hoje, percentualmente no PIB, não é ainda tão representativo, mas será extremamente representativo, porque esse mundo da economia criativa, economia colaborativa, tudo isso, tem uma cultura da colaboração que não é a cultura lá dos anos 80, onde cada um por si, e para que eu cresça eu preciso eliminar o outro, entende a ideia? Essa cultura está no mundo da economia colaborativa. Então isso para mim é um input. Segundo, é um das startups. Se a gente olhar, de novo, o percentual do PIB das startups ainda é muito pequeno e deve continuar sendo, porque quando a startup cresce, ela deixa de ser startup. Então, não conta mais no número, obviamente. Mas as startups, então, elas têm uma grande vantagem em relação às grandes empresas, que elas têm uma agilidade que a grande empresa não tem. E as startups...
A velocidade, né?
Velocidade. É. Exatamente, você falou. As startups, elas são compostas de, como você falou, professor Chicão, jovens, enfim, que tem um mindset que não era aquele anterior, onde o meu objetivo era ter um carrão e ter um apartamento. O meu objetivo agora é compartilhar. Não preciso comprar o carrão. Eu posso alugar quando eu precisar.
Eu acho importante, Alexandre, que a gente usa muito termos técnicos, às vezes, né? O mindset é como é que funciona a cabeça da gente.
De cada um. Certo.
Isso. Então, perfeito.
Pra gente colocar,
perfeito.
Né?
Perfeito. Obrigado.
Excelente.
E o mindfulness, que a gente chama, é a concentração, é a atenção.
Uhum. Atenção, né? Plena. Mindfulness significa atenção plena.
Exatamente. Então, devolvendo a palavra aí para a gente poder trazer a realidade das pessoas, né?
Perfeito. E aí, em qualquer momento, podem interferir, porque eu vivo mais no mundo das empresas, enfim, é importante. Então, primeiro ponto, economia criativa. Segundo, as startups. Terceiro ponto, não tenho a menor dúvida, que o tambor do futuro é a tecnologia. Uhum. Se a gente olhar para a Coreia do Sul, para a Alemanha, para um pedaço dos Estados Unidos, a discussão é tecnologia. E, infelizmente, na nossa realidade, a discussão não é a tecnologia. Então, eu estou...
Ainda não.
Ainda não
deve
tem
ser
um tom assim de otimismo, né? Uhum. Eu estou quase terminando doutorado, se Deus quiser eu termino, na área de tecnologia.
Se Deus não quiser, você vai virar DJ, né?
Exatamente.
Depois
na área de tecnologia, e o que eu percebo é que não é a pauta, entende? A tecnologia não é a pauta. Quarto ponto, já volto na história da tecnologia. Quarto ponto, existe um discurso lindo que, assim, realmente é de chorar, mas na prática, me desculpe, mas eu não enxergo, que é uma aliança entre as universidades, as empresas e o governo. Então, o discurso é lindo, é maravilhoso, é, assim, é emocionante. Na prática, eu tenho a universidade encastelada, eu tenho as empresas não conversando com a universidade e o governo não conversando com nenhum dos dois, na prática. E o quarto, e o quinto ponto, é o seguinte, se nós olharmos, vamos voltar para o PIB do Brasil, a grande parte é grandes e médias empresas, perfeito. Só que essas grandes e médias empresas operam numa cultura dos anos 80 ainda, que é contrário àquela cultura da colaboração das startups. Logo, o que eu vejo pela frente como futuro é uma invasão da cultura da economia criativa, uma cultura do pensar colaborativo, diferente, tecnologia, nessas grandes empresas. E aí, se a gente olhar todos esses fatores, se a gente olhar Brasil comparando com Coreia do Sul, Alemanha, Japão, é motivo de irmos ao consultório da Estela nos tratarmos por depressão, né? Porque a questão é bastante séria.
É longe, né? Nós estamos liderando o ranking da segunda divisão, né?
Eu fiz um capítulo de um livro, depois um e-book, que eu precisava falar dessas coisas. Como eu iria ser provavelmente esquartejado, o que eu fiz? O nome do e-book é Brasil em 2049. Daí eu conto lá que eu estava numa ilha lá do Pacífico e eu comecei a contar como que nós mudamos o Brasil, mas de 2049 para cá. Primeiro parágrafo, o leitor já pensa, está bem, qualquer coisa que vier está valendo, entendeu? Entendeu a lógica que eu fiz? Porque se eu construir daqui para lá não vai fazer nenhum sentido. Sim. Agora de lá para cá...
Entendi.
Aí se alguém fala, bom, não faz sentido, bom, é um romance.
Então para aí, só um pouquinho. Economia colaborativa, startups... Tecnologia, a tríplice hélice.
É isso. E a queda da cultura da grande empresa.
Tá. Mas tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Tu fez uma análise de cada um desses itens e, em geral, eles são...
Estela, só para colaborar
negativo.
Aqui.
Estou querendo falar aqui.
Brasil. Eu vou passar Estela e Brasil. Débora.
Tá? Eu quero saber o resultado.
A questão, quando a gente diz, a gente procura não dizer o que é bom ou o que é ruim, sim uma característica. É o que eu faço com isso. Então, porque nós julgamos muito a partir do nosso sentimento. E, na verdade, isso no mundo dos negócios, no mundo da gestão, do que se quer fazer das decisões, eu tenho que partir de situações. Então, a característica é essa, o que eu faço com isso. Porque senão eu vou jogar toda uma carga de sentimentos. Sim. E tal. E aí, realmente, né, a Estela tem a nos falar sobre isso.
A gente contribuir. Tem os pontos positivos e os pontos negativos, e a gente tem as pessoas mais otimistas e as menos otimistas, para não dizer outra coisa, né? Mas eu acho que é importante a gente estar sempre de olho nas coisas que nós podemos melhorar, tá? Porque senão a gente acaba repetindo os mesmos erros. Olha só, Estela, eu vou te passar a palavra em seguidinha, porque nós fechamos o primeiro bloco, já voltamos, okay. Hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Hashtag Inovação voltando. A gente está no segundo bloco com a Estela Bittencourt, psicóloga clínica que trabalha com estratégias de vida. Com o Lumertz, Francisco Lumertz, professor Chicão, diretor da CELCOM Consultores Associados. E com o Alexandre Garcia, que é speaker, consultor e professor de MBA. Permeamos o nosso primeiro bloco por algumas questões relativas à economia colaborativa, as questões humanas, né?
Tomadas de decisão.
Uhum. E a gente parou na questão da cultura, né? Isso. Como é que seria a cultura? Uhum. Eu vou passar a palavra para ti, Esther.
Então, eu tenho a impressão de que o ser humano quer conexão. Muito mais do que... objetos ou fama, ele quer conexão, ele quer a possibilidade de se sentir pertencente.
Isso é um perfil, uma característica das pessoas de hoje, assim,
característica...
no mundo que a gente vive?
Vou citar a sua santidade, o Dalai Lama, que ele diz que a compaixão é a alma das pessoas, a compaixão, nós viemos aqui para sermos todos compassivos. E que a primeira compaixão, que é absolutamente natural, é aquela pelas pessoas que estão mais próximas de nós, que seriam os nossos companheiros, os nossos filhos, os nossos melhores amigos. Mas que existe uma compaixão que pode ser aprendida, que é uma compaixão ampliada, e que pode ser por todos os seres que existem no planeta, todos os seres sencientes. Então, eu percebo essa nova era, quando a gente começa a falar da colaboração, muito... através da conexão que é compassiva. É a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro e, por isso, também estar num lugar de vulnerabilidade. É verdade que o ser humano não gosta desse lugar de vulnerabilidade porque ele incomoda. A nossa cultura diz para nós o tempo todo que a gente tem que ser forte, que a gente não pode chorar, que a gente tem que ter o carro, que a gente tem que ser desse jeito ou daquele, que a gente tem que ser alta, loura, bonita, se for gorda, magra, não interessa. Existe uma série de estereótipos que a cultura vai embutindo na gente sem a gente se aperceber disso. Mas essa galerinha que vem por aí, os novos, os das startups, que tem muito pouco compromisso com uma estrutura hierarquizada, e sim um propósito que tem a ver com um sonho, que tem a ver com criar impacto, né? E às vezes a gente diz para os milênios assim: tá, mas criatura, você está na empresa há 8 meses e você acha que em 8 meses você vai criar impacto? Às vezes eles perdem a noção da relevância do próprio tempo.
Tudo muito imediatista também.
É, tudo rápido, tudo assim, tudo aqui, tudo agora. A minha filha caçula tem 25 anos, ela é uma millennium. E ela é assim, ela é desse jeito. Então,
eu acho que os jovens, eles também têm, me corrija, Estela, se eu tiver uma característica, é assim, eles são muito de aproveitar os momentos e não de acumular coisas.
Isso, isso também está embutido nas atitudes deles, mas mais do que isso...
Um perfil diferenciado.
Eles têm uma sacada de
eles
que...
Eles são mais inteligentes.
Eu não sei se eles são
tu
mais inteligentes.
Tu acha que eles são mais inteligentes?
Totalmente.
Eu não sei se eles são mais
isso
inteligentes.
Isso é provado cientificamente, o QI dos jovens são maiores por causa das conexões...
Mas então a gente fez um bom trabalho, né?
Fizemos, nós somos excelentes...
Olha...
É a evolução da espécie, só que essa evolução está dando um salto muito grande. O que o jovem tem dificuldade é a paciência, é dominar a emoção. Então, mas nós não damos nem
será
sair
que isso é liberdade demais que eles receberam e agora
acredito
não existe um regramento, eles
acredito
não gostam de regras, né?
Eu acho que essa garotada tem uma visão de mundo
que tu tá rindo.
Acho que essa garotada tem uma visão de mundo da colaboração mesmo. Eles não precisam ter o carro, eles podem compartilhar o carro.
Isso.
Eles não precisam ter o apartamento, eles podem dividir o Airbnb. Eles não precisam ter coisas, eles precisam usufruir delas.
A minha filha disse assim, eles têm saídas, né? Mãe, pra que carro, né? Tu paga seguro. Todo mundo já fez essa conta depois do Uber, né? Tu paga seguro, tu paga...
Até o Uber já fez essa conta pra nós.
Como é que é? E eu disse, usa Uber. Eu disse, tá, mas no verão, né? Porque a gente tem essa característica aqui no Gaúcho, vai todo verão passa indo e voltando do litoral. Aluga um carro.
Aluga um carro, exatamente. Exatamente. Né? Ou seja, eles vêm com uma nova forma de estar no mundo. Né? E essa nova forma de estar no mundo, que vai gerar também as questões da exponencialidade, que a própria tecnologia mostra para nós que ela está avançando, e tem toda essa discussão de se a inteligência tecnológica, a inteligência artificial vai substituir o ser humano, não vai substituir o ser humano. Tem gente que acha que sim, que vai fazer tudo. A IBM já montou computador, já tem o Watson, o Google já fez um outro, já botaram eles para conversar, já criaram uma linguagem que é matemática. Assim, o que eu percebo num nível humano é que mesmo que as máquinas nos substituam em trabalhos que sejam de rápido processamento e de fácil conclusão, existem coisas que nós humanos não vamos ser substituídos pelas máquinas. E um deles, e aí é que eu volto para a questão da conexão. Né? Quando a gente está falando de conexão, a gente está falando de uma visão de mundo muito mais humanizada. E essa visão de mundo muito mais humanizada tem um paradigma diferente daquele com o qual eu fui criado. Né? Eu fui criada num mundo onde alguém tem que ganhar para o outro perder. Essa garotada está dizendo assim: eu vou ganhar e você também vai ganhar.
Tu concorda, Alexandre?
Absolutamente.
Diga aí.
Eu acho que se no microfone aqui, enfim, se aplaudir, eu acho que vai ficar estranho o som lá, né? Mas eu estou aqui aplaudindo a Estela. Absolutamente. Quase tudo que você colocou eu concordo.
A gente quer saber.
Eu vou colocar o quase que eu não concordo.
Tá bom.
Não, aplaudo totalmente. Estela, tem uma música lá dos anos 70 que é mais ou menos o seguinte: o novo sempre vence. O novo sempre vence. Tá, tudo bem, em alguns casos o novo não vence, mas na média o novo sempre vence. E eu fico aqui te olhando e pensando assim: nossa, você está com o pensamento que eu iria falar o mindset, mas eu acho que não, já me corrigi, né? como que é mesmo?
Colocado.
O funcionamento da mente.
Você está, teu discurso é se nós sairmos daqui, formos ali num escritório compartilhado de startups, é o mesmo discurso de uma pessoa de 18 anos. Agora, aí você diz assim, ó, eles não existem, você faz parte dessa operação, porque o novo sempre vence, e a gente, ao se reinventar a nossa percepção de mundo, a gente se enquadra no novo mundo. Logo, eu gostaria de te dar uma notícia, essa é a parte que eu não concordo, que você faz parte desse novo mundo, logo não é eles, é nosso.
Entendi. Agora sou eu que estou aplaudindo você aqui, boa, bela sacada. Realmente, eu falei eles, mas eu estou me incluindo nessa história também. Vamos só dizer aqui para esse pessoal que está nos escutando, por esse Rio Grande imenso que existe, que eu tenho 60 anos.
Então, é uma jovem.
É uma jovem de 60 anos, né?
Super idosa.
Eu circulo em vários, dou aula em vários locais, enfim, vários amizades, professor Chicão também. Eu tenho alunos, professor Chicão, de 20 anos que não chegam aos pés da Estela com 60 anos. O que você acha disso?
Com certeza. Eu acho importante a gente dividir também uma coisa, Estela, que você coloca, que é o que muda e o que não muda. Né? Porque a tecnologia vai proporcionar mudança. Sentimento não muda. Sentimento de alegria, tristeza, raiva. O que gera o sentimento, que é o ambiente, se muda e interfere então, né, na epigênese, que vai abrir o comportamento das pessoas. A epigênese, cada vez que eu tenho uma sensação, ela gera uma química, e essa química vai abrir o meu comportamento, as minhas competências, as minhas características. E essa transição de ter pessoas hiper, vamos chamar assim, tecnológicas, né? Que as crianças com um ano já não sabem falar, mas já sabem usar o celular. Com pessoas que têm a concentração do poder e do dinheiro convivendo, que vão resistir. Isso é certo, que eles vão resistir. Quer dizer, vão pagar para ver. E as pesquisas comportamentais no mundo dos negócios demonstram que é mais fácil botar dinheiro num projeto que não está dando certo do que eu abandonar o projeto para uma coisa nova. Então eu vou ficar resistindo, eu vou gastar, e isso vai acontecer na economia.
Porque as pessoas não querem mudar, né?
As pessoas
não gostam, a natureza humana é assim.
Por quê? A pergunta, né?
Isso bate na nossa história de inovação, né, Alexandre?
E o novo sempre vence, né?
O novo sempre vence. Mas por que as pessoas não querem mudar, né? A primeira é a percepção do ganho. Quanto é que eu ganho para mudar? Ah, tu não ganha nada. Tá, Além de não ganhar, quer dizer que eu vou perder ainda o que eu tenho? Uhum. Aí sim que eu não vou mudar. Uhum. O entendimento que a mudança, a ruptura é uma oportunidade, uhum. ele faz com que as pessoas precisam viver numa transformação, numa metamorfose, uhum. de adaptação.
Esse tema é muito interessante, é cultura, né? É a mudança cultural, cultura da inovação.
E tu trouxe, Débora, a questão dos filhos, né? E eu acho super importante a gente comparar nós quando éramos filhos e os nossos filhos aqui. E na verdade é uma grande repetição. O cérebro é uma máquina de repetir. Repete, repete, repete até virar hábito. A questão é que eu preciso me tocar mais rápido das situações. Uhum. Para tu tirar um vício, tem que ser muito rápido no primeiro momento. Depois não tem mais. O comportamento ele segue de uma forma não mais dominada. Uhum. Ele segue pro automático. Mas eu assistia desenho, né, na minha época, os Herculoides, Tom e Jerry. Meu pai passava por mim e dizia assim: mas qual é a graça desses teus desenhos? Eu não entendo esses teus desenhos. Qual é a graça de um rato sacaneando um gato? Uhum. Né, mas era o ambiente
super
mais
violento,
menos,
né?
Da sacanagem mesmo, que nós vivemos. Nesse aqui. Uhum. Hoje eu vejo o Yu-Gi-Oh!, Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon e outros que já são antigos.
Já são antigos.
Né? E eu me parei para olhar e disse: não, eu vou fazer diferente do meu pai, vou tentar entender. Várias dimensões com mais de 2.000 personagens. Eu disse assim: mas qual é a graça disso aí? Que tu... uhum. Qual é a graça? É explicar para o outro. E aí eu tive que comprar um jogo que paguei antecipado. O jogo, porque o lançamento era no Dia das Crianças, então eu paguei em setembro para dia 12 receber o jogo.
Uhum. Para dar para o seu filho, é
isso? Isso, é. E ele porque não, eles me convenceram, me cooptaram, para fazer isso. E no dia que eles receberam o jogo, eles foram correndo pro YouTube para ver como é que passava das fases. Uhum. Né? E aí eu fiquei olhando, qual é a graça comprar um jogo e não jogar o jogo? E aí meu filho me olhou e disse: a graça é explicar para os outros como é que a gente passa de fase. Uhum.
São os tutoriais dos youtubers,
é uma,
né?
Outra lógica, quase.
É,
né?
Uma outra lógica.
E a gente tem que entender
mais
isso.
Mais simples, né? Eu acho que é essa simplicidade, que faz com que as pessoas que conseguem, né, com pessoas brilhantes, que nem o Alexandre Garcia aqui, que consegue traduzir isso, por isso que ele vive disso, uhum. né? Ele pega coisas complexas, uhum. e traz isso para as coisas simples, possíveis, uhum. práticas. E isso, né, a Estela mostra, isso é possível para qualquer um, uhum. em qualquer idade. Uhum. Basta tu querer, uhum. A vontade de fazer isso.
Tem um desafio grande aí, né, que a gente vê. Houve uma evolução muito grande na área de tecnologia e do mundo em geral, né? Uhum. A globalização permitiu que quem estava atrás corresse um pouco mais, né? A gente pudesse ter uma percepção maior do mundo como um todo. A questão que eu acho, sim, é que foi muito rápida essa transformação e ela está sendo muito rápida. E aí, em algum momento, a gente se depara com o desafio de poder acompanhar os filhos. Assim como os filhos também têm o desafio de poder acompanhar, não só os pais, mas assim, as empresas tradicionais que ainda estão aí, por exemplo, quando eles entram no mercado de trabalho. Uhum. Então, assim, esse equilíbrio entre... Eu não sei se eu vou dizer modo 1, modo 2... porque não chega a perceber bem isso, sabe? Mas fazendo isso. Uma analogia, o modo 3, 1, 4, aquele 5. Convencional, uhum. que todo mundo faz tudo por regras, uhum. que todo mundo faz tudo igual, na tecnologia a gente usa isso, e o modo 2, que é o disruptivo, inovador, que quer tentar, não tem certeza de nada, vai errar 20 vezes, e eles vivem brigando, né? Principalmente dentro do meio corporativo, porque o modo 1 não quer deixar de fazer aquilo que é o ganha-pão da empresa, enfim, para abrir para startups, né? Para abrir para um palestrante lá que vai dizer um monte de coisa que vai ter que mexer eles muito da cadeira. Eu trabalhei e trabalho um pouco sempre com essas questões, assim, como tu faz uma mudança, né? Que nem sempre tu vai ter um resultado prático, um resultado lucrativo para uma empresa, né? Com as gerações é a mesma coisa. Eu não sei se eu estou me fazendo entender.
Eu acho que talvez a gente possa
pensar... o resultado, né? Tu está falando qual é o resultado disso.
Sim, é o desafio e o resultado. Porque pode ser que tu não tenha um resultado imediato.
Talvez a gente possa pensar no desafio da própria educação, já que estamos sentados numa mesa que temos três professores, né? É, uma criança, cheio de professor. Uma criança que chega hoje num banco escolar, né, dentro de um ambiente escolar, ela já assistiu no mínimo 15 mil horas de televisão. Então ela já tem uma concepção de mundo, que não foi o que aconteceu comigo. Eu ia para a escola para poder socializar. O que eu conhecia era a rua do bairro onde eu morava.
E a tua
ponto,
casa.
Né? Então, assim, a educação também, ela, com o advento da internet, ela criou outras formas da informação chegar a nós. Então eu me lembro que na minha casa tinha uma biblioteca, nós tínhamos livros dentro de casa.
Sim.
Tínhamos uma enciclopédia, isso. E a gente consultava a enciclopédia, que hoje virou Google e está na palma da mão de todo mundo. Mundo. A questão é, o que você faz com essa informação? Então, assim, eu sei que o Brasil foi descoberto no dia 21 de abril de 1500. E eu posso olhar isso no Google, assim como eu podia olhar lá na Barça. Agora, o que significa isso?
Uhum. Posso abrir um... Eu sei se dá tempo de abrir uma outra questão.
Abre, se não abrir, a gente segue. Eu só estou abrindo janela aqui para a gente poder
paralela
pensar.
Paralela isso. Aí tem uma questão extremamente importante, que tem a ver com todos dessa mesa e com mais muitas pessoas que estão nos ouvindo, que é o seguinte. Tradicionalmente, o papel do professor era, e o meu verbo já está no passado, levar a informação, levar o conhecimento. Eu posso falar porque eu também sou professor. Se eu não fosse, eu não poderia falar. Não é mais.
Não é mais.
O conhecimento está disponível. Então veja essa.
E como é que eu, qual é o papel do professor?
Então.
Era aí que eu ia chegar. Vamos lá.
Se não é mais levar o conhecimento, o conhecimento está disponível. Né? Qual é o novo papel do novo professor do futuro? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é.
Você vai tentar responder ela ou você vai deixar ela aberta? Como é que é?
Eu posso humildemente dar minha humilde opinião.
Eu também gostaria de dar a minha humilde opinião. Eu tenho uma opinião sobre isso.
Essa
também
vai ficar bom, essa aqui.
Humildemente eu percebo assim, ó. Eu tenho um amigo que é engenheiro, os engenheiros são pragmáticos e práticos e não ficam dando voltas. E o meu amigo me diz assim, se ele estiver ouvindo agora, ele vai se reconhecer. Ele me diz assim, Alexandre...
Não digo o nome dele.
Ele me diz assim, Alexandre, as pessoas só aprendem se elas querem aprender.
Entendeu?
Lógico. Então, aquele mundo do passado onde eu ia lá, de alguma forma, obrigar as pessoas a aprender, não existe mais, mas a gente está fingindo que existe. E não existirá no futuro. Eu tenho um menino de 7 anos que é o seguinte, eu tenho que negociar tudo, absolutamente tudo. Um filhinho, né? E o que acontece? E para mim o papel do professor no novo mundo será encontrar... encontrar o gatilho do interesse.
Isso.
Então, eu participo de projetos em diversos lugares ligados à inovação para tentar ajudar e me ajudar junto, né, os professores a pensar o seguinte, como que eu faço as pessoas terem vontade de aprender?
Isso.
E esse é o papel.
É.
Porque o conhecimento está disponível. Qualquer problema
então, assim,
está disponível.
Ele orienta como aprende.
E eu acho que despertar o interesse para
eu
aprender.
Eu acho que não é, a palavra correta não é nem orientar. A palavra é essa mesmo, né? É a partir de um desejo ou de uma necessidade, alguma coisa que brota nesta pessoa que tem vontade de alguma coisa, o professor vai facilitar esse processo através de uma colaboração com essa ideia que vai ser construída por ambos.
Facilitar é uma boa palavra.
E a tecnologia, falaram-se do Google, né? O Google tem uma plataforma que se chama Google for Education.
Sim, eu conheço.
A tecnologia, ela não é inimiga, ela
não,
é amiga.
Ela é amiga,
então,
claro.
Existe toda uma tecnologia para a sala de aula, que basta, por exemplo, isso o Google Fora do Queixo está disponível, qualquer um pode entrar, qualquer uma pessoa lá de uma escola pública, lá de Itaqui, por exemplo, pode entrar, acessar e baixar a plataforma.
E passar a usá-la.
De graça.
O professor, então, ele passa não mais ser um... Ele não é o responsável por trazer a informação está lá. Ele, na verdade, tem uma responsabilidade de facilitar o aprendizado e fazer com que haja um interesse... pelo conhecimento, por aquelas informações, mais ou menos essa ali. Gente, eu vou te ouvir. No próximo bloco, nós vamos continuar esta discussão ou conversa sobre educação. A gente está com 3 professores. Muito bem, Estela. Já voltamos, hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil. Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Oi, gente, voltando ao nosso hashtag inovação de hoje, a gente está com a Estela Bittencourt, psicóloga clínica, trabalha com estratégias de vida. O Francisco Lumertz, professor Chicão, diretor da Celcom Consultores Associados. E o Alexandre Garcia, que é speaker, consultor e professor de MBA. Well, a gente estava falando sobre educação. Esse assunto sempre é bom, que coisa, né? Mas a inovação e a educação, acho que elas estão muito ligadas mesmo. Então...
Eu estava comentando...
Eu ia passar para ti, vamos lá. Ótimo.
É que o aluno quer ou as pessoas querem prática, né? Isso é uma outra questão que está mudando nas startups. Antigamente, tu dizia, e a escola da administração faz um plano para tu, aquilo que tu quer, para te organizar. Hoje em dia, joga, testa, se funcionar, depois que estiver funcionando, nós vamos organizar. Então, é tu saber trabalhar mais com erro, né? Tem uma questão no comportamento humano, que quando tu erra, o acerto é obrigação e o erro é punição. Assim nós somos criados.
Exato.
E hoje, o erro é uma estratégia. Porque se eu jogar um jogo e não errar nenhuma vez, ninguém quer jogar comigo. Se eu quiser ganhar de ti, eu tenho que errar algumas vezes para eu acreditar que é possível ganhar de mim. Então, quando a gente traduz isso, vamos colocar lá no ambiente do interior, no ambiente mais remoto, muitas vezes, que a pessoa pode estar vivendo, essas práticas são aprendizados feitos e aprendizados muito ricos. O que a ciência agora começa muitas vezes a comprovar cientificamente aquilo que a pessoa já sabia. Uhum. Tu vai aprender pelo amor ou pela dor. Uhum. Sim, hoje se sabe que na mesma glândula basonuclear, que é a dor e o amor, é o processo de aprendizagem. Então, nós vivemos um mundo de rupturas, mas de comportamentos bastante previsíveis, vamos chamar assim. E isso está ao alcance de todo mundo. Eu fiz agora uma palestra em Santa Maria, na Universidade Federal, com a Dulce. Ela é cega de nascença. Ela escreveu nada menos, nada mais. Ela é doutora em Direito.
Olha,
a CLT e a Bíblia em Braille. E ela falando sobre o desenvolvimento humano, uhum, né, das dificuldades que ela teve. E isso está ao alcance de todo mundo. Basta
isso
tu
é fantástico,
querer,
né? Quando a gente vê uma história dessas de superação.
Basta tu querer. E essa vontade de conseguir fazer isso é que tu precisa descobrir muito rapidamente com uma autoanálise. A gente procura fazer uma analogia que é a seguinte. Eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade, um desejo. Para que eu possa realizar esse sonho, transformar sonho em realidade, eu vou sofrer. Eu vou ter que fazer um esforço. Esse sofrimento, porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, esse sofrimento vai me gerar uma reflexão. A reflexão me gera uma ação. A ação me gera um autoconhecimento. Uhum. E o autoconhecimento gera a realidade. Então, tudo isso só é possível se o cara tem coragem, se, uhum, o cara tem vontade, uhum, para fazer isso.
Será que isso não é um pouco... Desculpa te interromper, mas em seguida tu pode pegar. Será que isso não é um pouco do que a gente gostaria, do que a gente, já estou me incluindo como professora, não sou, mas do que os professores, ou o papel do professor deveria ser, um pouco de a inspiração para o aluno, né? Quando a gente, quando eu pareço assim, eu ainda não estou satisfeita com o novo papel do professor, né? Qual seria a palavra, né? Não é um bem um orientador só, né?
Porque o verdadeiro mestre...
Ele é um inspirador, né?
O verdadeiro mestre...
Ou ele é um facilitador.
Quantos professores já não passaram pela nossa vida que a gente disse, bah, aquele professor disse essa frase que mudou toda a minha vida, né?
Muda o mindset.
Sim. Muda o mindset.
O funcionamento
bem,
da cabeça.
Muito bem.
Essa questão que tu traz, e aí eu passo a bola para os demais, quando tu está provocando o presente, tu estar aqui no presente, no aqui e agora, para que realmente tu tenha, nós estamos tendo muitos inputs, uma quantidade de informação gigante. Então, eu preciso ordenar isso, essas informações. Como é que eu ordeno isso? Com respiração, com meditação, com oração. Porque quando eu esvazio o cérebro, ao recarregar, ele prioriza. Porque senão eu digo, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, não fiz isso, não fiz aquilo. Tudo acaba não fazendo nada. Uhum. Então, tu, ao esvaziar isso, tu retoma. Da mesma maneira que quando eu estava falando que um número ruim... Tu acha que tu é mais burro, que tu tá... Não, um número ruim nada mais é do que uma decisão que precisa ser tomada. E quando a gente cria a aceitação do ambiente, as oportunidades ficam mais claras. E os negócios começam a fluir, fica mais simples o negócio. Então, do presente no aqui e agora e na aceitação das coisas que estão acontecendo, fazem os rendimentos ou os resultados aumentarem. E isso, a pessoa tem que ser treinada, o cérebro precisa, da mesma maneira que ele vai ter ladrões de atenção, eu tenho que ter ladrões, eu vou precisar fazer uma musculação cerebral para treinar o meu cérebro, para que eu possa atingir esses estados de espírito.
Muito interessante, muito interessante. Alexandre, fala aí.
Depois aqui que terminar o programa, eu vou marcar um horário com a Estela, que é psicóloga, né, para me ajudar a entender um pouquinho a minha mente. Eu vou tentar aqui falar de uma forma simples. Deve ter pessoas, elas que vivem olhando para o passado, algumas olhando para o presente, outras olhando para o futuro. Assim, já confesso, eu vivo no futuro. Hoje é ano...
O futuro 2000, é um lugar muito interessante,
muito
Alexandre.
Muito
lá. Legal.
E aí eu penso, eu queria resgatar, eu não sei se pode, Débora, uma questão que passou batida alguns minutos atrás, que você falou assim, ó, existe um mundo, um modus do mundo atual e um modus do mundo da inovação, da tecnologia, e esses mundos estão em conflito, brigando. Bom, de novo vamos para os ditados populares e músicas antigas. Tem uma história que como é que é isso? Dois só brigam... Só existe briga se os dois querem alguma coisa.
Um não quer, dois não brigam.
Um não quer, dois não brigam.
Esse negócio aí. Olha só, essa briga não existe. Porque o modus tradicional, o mundo tradicional e conservador, ele está brigando com o novo mundo, perfeito? O novo mundo, que é o mundo da tecnologia, da inovação,
não
de
briga.
Pensar para frente, ele está, desculpa a palavra, mas ignorando o mundo tradicional. Ele não quer brigar e ele não está nem um pouco preocupado com o mundo tradicional.
Ele não vai gastar energia dele nisso.
Não vai gastar
energia.
Ele não
vai botar a atenção
Logo,
dele nisso.
Tem muita coisa que a gente fica discutindo sobre essa mudança do mundo, que para um mundo novo de verdade, isso nem existe. Entendeu a ideia? Então, eu acho...
Muito interessante.
Aí eu confesso que é alguém que pensa só no futuro. Que não,
eu gosto do futuro também. Eu acho o futuro um lugar muito interessante. Né? Mas depois eu quero
linha,
voltar para a educação.
Dentro dessa linha que o Garcia colocou, nós que estamos tentando acompanhar esse mundo novo do futuro aqui, a gente não consegue... estar totalmente no presente, porque atenção plena não existe. Atenção plena é nada mais do que não levar em conta percepções que eu continuo recebendo, né? Que de novo vai cair para a escolha, para tomar decisão, a gestão aqui. Essa transformação, aquilo que tu falou, que tu não tem briga entre o mais antigo e o mais novo, ele cria uma harmonia que é cíclica, né? Fala um pouquinho mais sobre isso.
Na verdade, eu não vou te responder agora no ar, mas eu adoraria continuar conversando com você sobre isso, que eu quero falar sobre a questão da educação. Você, no intervalo, perguntou quais são as disciplinas, né, que um educador ou um facilitador teria que oferecer.
Sugeriria.
É, exato. Então, eu sou de uma geração que lê em papel, que eu já não leio mais em papel, leio virtual, mas continuo lendo. Eu prefiro, sim, a leitura e a minha capacidade imaginativa, que me coloca muitas vezes num futuro e numa realidade que é diferente daquela que uma outra pessoa pode me apresentar. E eu gosto de escrever também. Então, dentro do meu site, estelabittencourt.com, tem lá um blog, né? Eu chamo de interessante. O que é interessante, eu coloco ali, eu escrevo algumas coisas e tem um texto que eu falo que as novas gerações, elas vão se apresentar ao mercado com portfólios e não com um currículo. Porque a gente não pensa mais de forma linear. Não tem uma coisa depois da outra. Tem várias coisas acontecendo o tempo todo, ao mesmo tempo. Então, as pessoas vão se apresentar...
Repete, Stella. As pessoas
vão se apresentar ao mercado com um portfólio. Ou seja, elas vão ter descrito, elas vão contar das suas habilidades, das suas atitudes, das suas competências, das suas capacidades, né? Para que isso possa ser aproveitado em algum grupo que hoje a gente chama de organização. Né? E que talvez esse nome vá mudar de organização para grupo ou vá... Sei lá, não sei, né? Mas, talvez, porque o que eu percebo também é assim, a estrutura da escola hoje, se nós mandássemos para a escola só os ouvidos e os olhos das crianças, seria ótimo. Porque a estrutura da escola não comporta uma criança que é curiosa, que tem sentimentos, que tem emoções, que são mensageiras do que está se passando internamente com ela. Não tá, a estrutura não está feita para isso. Então, nesse sentido, essa estrutura educacional, como a gente percebe hoje, ela está datada. Em algum momento ela vai ruir.
Sim, nós continuamos com a mesma estrutura há 40 anos, sei lá, né? Mudou tudo, né?
Currículos mas que
tudo
não
mudou,
contemplam.
As empresas mudaram. Então, a nossa casa mudou, a sociedade mudou.
E os professores?
As escolas continuam.
Isso, mesmas, então. E assim,
né?
Os professores.
Tem iniciativa diferente até que em Porto Alegre tem.
Eu faria uma cadeira.
Deixa eu terminar aqui.
Vai lá, termina.
Os professores, eles continuam. Os professores continuam fazendo perguntas para as mesmas respostas. Então, assim, eu vou fazer uma prova para checar se você sabe o que está escrito no livro ou o que está lá no Google, que certo. Eu também sei e que você precisa saber. Mas a questão, de novo, é o que eu faço com essa informação, que tipo de articulação de pensamento eu preciso para efetivamente colocá-la no mundo de forma viável, eficaz, que vá contribuir.
Ensinar a pensar, né? Mudar um pouco.
Né?
Perfeito.
Então, desculpa o atropelo aqui, mas...
Segue lá. Tem muito assunto.
A nova cadeira que eu colocaria, a disciplina que eu colocaria, era justamente a disciplina de ser professor, né? Porque que é a maneira que tu mais aprende,
muito
ensinando
bom.
Os outros. Então, se tu estimulasse a essas novas práticas de ensino, de tu pegar insights do ar, que é o ambiente do Garcia, do Alexandre, e tu ensinasse as pessoas de uma maneira mais rápida a usar essas e essas pessoas a compartilharem essas informações, descobrindo novas, né? Porque tu tem quatro maneiras de ensinar: informar, né? Facilitar, confrontar e hipóteses, possibilidades, novas possibilidades. Então, o novo atrai, o novo seduz, o novo... A gente lê o Novo Testamento, mas é velho, mas é o novo, né? Então, a novidade é uma coisa que o ser humano sempre busca. Então, se tu fizesse justamente essa disciplina, eu acho que seria um grande ganho.
É uma disciplina de ensinar a ensinar e inspirar.
É, será? Eu acho que sim.
Alexandre Garcia, tu tem uma sugestão?
Dois pontos,
vamos
né?
Lá,
a gente
lá.
Enxerga o mundo.
Eu gosto de ver que ele
partir...
tem pontos, né? Ele é muito organizado.
A gente enxerga o mundo a partir do nosso recorte, né? Então, eu complicou, porque eu vivo nos lugares, enfim, nas universidades, dando as aulas. E eu tenho disciplinas assim, eu crio disciplinas.
Sim.
Então, eu tenho
uma
disciplina que chama aceleradora de 10. Então, a gente pega
design
thinking e startup misturado com... A ideia é acelerar as ideias das pessoas. E as minhas disciplinas são inovação, enfim. Claro que num recorte de mundo que eu enxergo. Então, eu vejo assim, ó, que o novo tem a ver com a lógica que o professor Chicão já explicou aqui, que é da experimentação. Isso tem um nome técnico. Aí o ouvinte pode procurar no Google isso. Isso se chama design thinking. Então, essa é a abordagem do novo. Então eu vejo assim, na pequena amostra do mundo que eu enxergo, onde eu ando é isso, a gente está fazendo coisa nova, é um bando de pessoas tendo ideias e fazendo as coisas, e algumas dão certo, outras dão errado, mas o mundo é de acertar e errar, e quando dá certo, parabéns, quando dá errado, bom, sinto muito, não deu, vamos adiante. Mas, respondendo a pergunta fundamental, não sei como, aonde, nem como operar isso, mas a Estela vai ter uma ideia. Seria alguma disciplina que unisse tecnologia e espiritualidade. Só vou dar um exemplo. Tem uma amiga minha que ela me falou esses dias. Estou fazendo meditação. Deu? Uau, parabéns. Daí como? Ah, eu achei um aplicativo, eu faço na... Você está fazendo meditação num aplicativo dela. É, isso mesmo.
Também está servindo para ela, né?
Isso, né?
Então, Rivotril, Prozac, Ritalina, serve. Né?
Isso.
Cada um escolhe seus hábitos.
Para mim seria isso, juntar o novo mundo que era a tecnologia com um mundo que sempre existiu e sempre continuará existindo, que é o mundo da espiritualidade.
Não perder esse lado, né? Exatamente. A gente às vezes atropela e esquece que tem
esse lado. Aí ontem à noite eu estava num evento aqui com uma amiga minha e a gente estava falando sobre isso. Daí eu falei, bom, olha a loucura que eu vivo. Então eu vivo numa tecnologia da inovação, não sei o quê. À tarde eu estava no centro espírita, depois eu lendo um livro budista e a gente tenta conciliar essa operação toda, né?
Mas isso é muito bom, só que nem todo mundo se dá conta que tem que olhar para esse lado, né, da espiritualidade. Eu também me aconteceu, Alexandre, uma coisa parecida, eu conversando com uma amiga já faz uns meses atrás. Ah, como é que tu anda fazendo? Ah, é porque eu vou isso, eu estou fazendo o trabalho, o curso, eu vou fazer ginástica. Ela olhou, o que tu está fazendo pelo teu espírito? Né? Nada. Ah, eu acho que eu tomei uma atitude. Eu tomei uma atitude, tá? Mas é que, assim, o mundo, ele é muito rápido. Aí, esse monte de informação que a gente recebe e todas as atividades que a gente tem que fazer, a gente esquece desse lado, né?
Débora, é uma boa desculpa. Parabéns, é uma boa desculpa. O professor Chico falou, são escolhas. A gente pode escolher.
Mas, às vezes, a gente... Acho que uma orientação, uma inspiração... nos ensinar, né? Essa conversa hoje. A gente está fazendo isso aqui agora.
Eu adoro
a presença da Estela trouxe esse assunto espiritualidade à tona. Desculpa, vai lá.
As leis da espiritualidade da Índia é a pessoa certa que está na tua frente. Tudo inicia quando tem que iniciar, tudo termina quando tem que terminar. E aconteceu exatamente o que tinha que acontecer. Então, take it easy, a gente vê essa ansiedade sendo jogada como que vai acontecer, que não vai acontecer, que tu viu que... Gente, isso vai acontecer ao natural. Senão o ser humano não teria passado pela era do gelo, pela era da... Ele sobrevive. Então...
A vida é mais inteligente. Nós estamos numa sociedade ansiosa.
Tem crise.
Numa sociedade ansiosa.
Eu acho que deve ter alguns termos assim, mais graves para o ansioso. Irmão.
Tem vários.
Extremamente complicado. Mas...
No Internacional de Doenças, no CID, tem vários termos para isso.
Muito bem. Gente, adoraria conversar, mas nós estamos chegando no final do nosso hashtag inovação. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Acho que a gente poderia, nós três aqui, quatro, os três professores e eu, com certeza, discutir ainda mais e mais. Estela Bittencourt, Francisco Lumers, Alexandre Garcia, eu quero agradecer a vocês. Duas frases que eu gostei muito. Aprender pela dor ou pelo amor. E errar é estratégia. Gostei muito dessas duas frases, então vai ficar o registro. Ah, também, eu vivo no futuro, adorei, né? A gente vive no futuro, né?
Uma expectativa.
Então tá, eu vou passar a palavra, vou começar com a Estela Bittencourt para se despedir. Obrigada, Estela, pela presença.
Então, eu vou, evidentemente, começar agradecendo a vocês essa oportunidade, né? Confessar que fiquei muito surpresa de ter recebido esse convite, mas fiquei mais ainda feliz quando cheguei aqui. E poder conversar com vocês foi enriquecedor. Eu espero que a gente possa ter outros momentos, outras rodadas, para a gente continuar falando de tudo aquilo que ficou faltando. E a gente já entendeu que muita coisa ficou faltando, né?
Vamos marcar.
Para a gente poder falar sobre as emoções, para a gente poder falar de processos empreendedores colaborativos, para a gente poder falar e aprofundar mais essas questões, né? Então, Alexandre, obrigado pela dica. Vou dar uma dica para você. Como você me disse, eu sou parte também, né? Não sou eu e eles. Eu vou te dar uma dica de que, assim, nós não estamos separados. A tecnologia não está separada da espiritualidade. Nós não estamos separados do planeta, nós não estamos separados uns dos outros. Isso é só uma maneira que a gente arrumou de partir para a gente poder entender, e depois a gente junta e a gente sabe que o todo é maior do que a soma das partes, né? Então fica a dica para você. Obrigado, Francisco, pelas suas contribuições também. Querido. Né?
É maravilhosa.
E eu vou ficar esperando esse convite,
Muito
Débora.
Muito bem, legal. Obrigada. Francisco Lumers, palavra contigo.
Eu pessoal, a oportunidade é algo que a gente busca, que eu estudo, né? Então, quem quiser saber mais, tem um canal no YouTube que é a CelcomRH, né? Ou o professor Francisco Killing Lumers. Ali a gente desenvolve temas como inovação, como empreendedorismo, como gestão, como carreira. E eu acho que eu estou no mundo aqui para servir os outros, né? Então, eu me alimento e fico feliz de poder contribuir. Porque quanto mais tu dá, mais tu recebe. Então, Sim. como é bom tu poder chegar numa sala de aula e dizer assim, gente, tá aqui, ó, tudo que eu sei está aqui, são de vocês, né? Eles acabam trazendo tantas outras coisas para mim, que é o conceito da abundância, né?
Isso aí.
Então, obrigado e né, que a gente tenha... Que as nossas luzes, a partir de hoje, se encontram aí no mundo dos negócios, no mundo real, Sim. né? Das felicidades e das angústias, que eles continuam existindo.
Legal, Lumers. Obrigada. Alexandre Garcia.
Bom, eu acho que eu sou bom filho e sou bem mandado. Então, meu pai certamente vai estar ouvindo isso. Se eu não falar o que eu vou falar agora, eu vou ser xingado em casa. Logo, acho que eu prefiro ser xingado aqui do que em casa pelo meu pai. Então, olha só. Nós estamos aqui na Rádio Piratini, dentro do Palácio. E o nosso assunto aqui é inovação e tecnologia. Esse discurso, eu todo domingo no churrasco eu faço, e meu pai já deve estar farto do discurso, então eu vou dividir. A gente tem um estado, a gente tem um passado glorioso, fantástico, espetacular, lindo, maravilhoso. Eu estive agora na Escócia e vi a mesma coisa. Um passado lindo, maravilhoso. E a gente tem um alto orgulho desse passado. Eu também tenho. Por acaso, eu nasci no dia 20 de setembro. Olha. Muito embora a minha veia seja mais punk rock do que música tradicionalista, mas vamos adiante.
Nós nem falamos do DJ, né?
Fica nem falamos. Então, nosso passado é glorioso do estado. Agora, sinto informá-los e me informar também que o nosso futuro não será glorioso se nós não colocarmos na pauta urgente da discussão, prioridade zero, um projeto para o Rio Grande do Sul que una tecnologia, que una o mundo das startups e que una o mundo da economia criativa. Isso é o que nós precisamos como projeto de governo. Por que projeto de governo? Porque se não for projeto de governo, não vai surgir de lugar nenhum. Então, isso é o que eu falo todo domingo com meu pai, então, talvez... talvez.
Totalmente.
Obrigado pela oportunidade também.
Legal. Totalmente a favor do teu discurso. Hashtag inovação, até a próxima, gente.
Hashtag Inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.